sala de crescimento espiritual. Às vezes a gente pensa que nós chegamos num momento que nós já crescemos tudo que já poderíamos crescer, já sabemos tudo que o pastor fala, as mesmas pregações, as mesmas lições, e às vezes a gente pensa, bom, já cresci, já estou maduro, sou um crente maduro. Ouvi sobre oração, de novo, eu já sei sobre oração. Tantas pregações, tantos ensinos já foram ministrados, eu participei de tantos deles. E talvez você até teve uma aula comigo sobre oração, que eu ministrei uma certa vez, aqui mesmo nessa igreja. Mas temos três objetivos principais com relação ao crescimento espiritual ligado à oração. Nessa aula vamos tentar responder três perguntas aqui. Primeiramente, com relação à definição, o que é a oração e como nós podemos orar biblicamente. Mas como somos, infelizmente, seres híbridos, nascidos de novo, mas também pecadores, lutando contra o pecado, eu estava até conversando com o Antônio, a dificuldade que é de orarmos. Se nós sabemos que isso é bom, Deus espera de nós que nós venhamos a orar constantemente, por que não oramos? Vamos tentar responder isso também. E qual oração Deus responde? Porque todo mundo quer ter a sua oração respondida. A gente vai ver que Deus, Ele sempre responde as orações. Às vezes não como nós esperamos, mas Ele sempre responde. Então essa classe tem a ver com o nosso crescimento, e um dos elementos para esse crescimento se tornar possível é através da oração. Eu gostaria de estimular os irmãos duas vezes para nós orarmos aqui. Eu gostaria de um voluntário para iniciar a oração aqui dessa aula. Quem gostaria de orar?
Pode. Irmã, Deus, nosso Deus, Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção, te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para ser o nosso Salvador. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui nesse momento. Podemos aprender mais da tua palavra, aprendermos mais e como se sentir melhor. Seja orientando o teu cérebro, professor, e abra também os nossos mentes, os nossos corações, para que possamos assim aprender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Possamos colocar a nossa vida mais uma vez à tua disposição. Eu oro em nome de Jesus.
Amém. Então, nessa aula, o nosso objetivo é que você ore mais. Depois que você participe dessa classe, se você, às vezes, talvez, tenha negligenciado a oração, que você possa se sentir mais estimulado para orar. E eu gostaria de algumas pessoas que gostaria de compartilhar pedido de oração, que eu fizesse agora. Alguém tem algum pedido específico? O Antônio, deixa eu só escrever aqui então, o Antônio, aqueles que eu sei o nome, Antônio, seria sobre?
Sobre o filho da minha sobrinha que estava em Portugal e sofreu um acidente e perdeu as duas pernas e tem 23 anos.
É o Henrique, né?
O Henrique.
Eu sei porque ele faz parte do nosso grupo de homens, então ele já tinha compartilhado essa informação para nós. Então, o Henrique perdeu as duas pernas. Então, você pode orar com relação a essa situação nova na vida dele. É um jovem. Você pode orar que Deus traga um conforto para ele e para sua família também. E também para a salvação. Eu acho que ele não é convertido, né? Deus possa, de alguma maneira, usar isso também na vida dele, para tocar com o seu amor, com a sua salvação. Mais alguém? Pois não, irmão.
Meu nome é Celso.
Celso, deixa eu escrever aqui. Celso. Celso.
Para minha família, tem muitos motivos de estar orando a Deus, mas hoje especificamente para minha esposa e meus dois filhos. Pela Bíblia espiritual.
Mais alguém?
Mário.
Mário, qual seria, Mário?
Eu e minha esposa temos Parkinson.
Parkinson. Parkinson, ele e esposa. Mais alguém? A irmã de primeiro e depois você. Por favor.
Marilda.
Marilda.
É. Ele é de geração pela Josi, aqui da igreja. E usa também com câncer.
Câncer? Pela Josi.
É.
Josi. Câncer. Ah não, perdão, escrevi errado aqui, né? É assim, Josi?
Oi?
É assim que escreve?
É.
Josi?
É com Y. Acho que ela foi. É bem rápido com o Y, né, Josi?
Ah, tá. Com Y?
Pode
ver
com o Y mesmo, só com
Y. Eu não sei. Eu vou deixar assim. Importante que Deus sabe. É com Y mesmo?
É.
Aqui vocês estão vendo que eu não sei escrever muito bem português, né? Mais alguém? Fúvia. Fúvia. Tiago. Conversão do Tiago, que é o filho. Mais alguém? A irmã ali depois.
Solônia. Que possa. Se não pagar todas as medicações, ele torna a sentir novas coisas.
Solange, o filho, como é o nome do seu filho?
Lucas.
Lucas. Lucas Saúde. Sim. Saúde. Saúde. Quem tinha mudado o nome?
Gabriel.
Gabriel.
Orar por discernimento, sabedoria quanto a algumas questões, algumas decisões da vida.
Mais alguém?
Miro.
Esposa Kelly, para quem não conhece, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Kelly escreve assim, todo diferente, a brasileirada.
Meu pedido de gratidão, que meu pai estava com suspeita de câncer, retomado do câncer, e graças a Deus é lindo e atravessado para todos.
Lucas.
Conversando com meus avós.
sua mãe. Eu vou deixar também aqui o número. Para quem não conseguir tirar uma foto aqui, pode mandar para mim. Eu gostaria que vocês tirassem foto desses pedidos que estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco maior. Quem puder, quem tiver com o celular, conseguir tirar a foto. Espera aí, deixa eu só me deslizar aqui. Quem quiser mandar mais também, lembrar de mais algum pedido. Não sei se ficou legal essa coisa. Já passou um pouco a linha aí, mas acho que dá para tirar uma foto, não dá? Os pedidos. Quem não conseguir tirar a foto e quiser saber sobre esse pedido, manda para mim esse número e vamos conversando. Todos conseguiram tirar? Só um minutinho? Pode ficar à vontade. Se quiser um pouco mais próximo também. Muito bom. Depois nós voltamos a esses pedidos aqui. Então vamos saber primeiramente a definição. O que a Bíblia fala acerca da oração? No nosso idioma existe uma certa divergência entre a palavra rezar e orar. A palavra rezar, ela vem do latim recitare. Você vê que esse re, ele dá a ideia de fazer de novo, recriar, refazer. Tu coloca esse re como prefixo, dá a ideia de repetição, fazer de novo. E a palavra titare. Então, recitare significa falar algo que você memoriza e você fala. É uma fala memorizada. É daí que é a origem etimológica da palavra rezar, recitare. E a nossa palavra para orar em português, orare, também vem do latim, significa falar ou dizer, mas não é algo memorizado, é algo que você fala espontaneamente. Então, rezar etimologicamente significa uma fala memorizada, memoriza e fala. Agora, orar, no nosso idioma, vem de orare, é uma fala espontânea. Então, por isso que os evangélicos utilizam a expressão orar, e os católicos geralmente utilizam a expressão orar, é rezar, porque eles têm esse costume de recitar, de falar de maneira memorizada. Daí que vem a origem dessa distinção. Em muitos idiomas não tem essa distinção, mas no português tem. Então, já é um bom começo para nós iniciarmos. Mas o que a Bíblia fala sobre oração? Vamos aí tentar ver alguns termos muito importantes do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Só algo muito rápido aqui. Você vê que essa coluna está mostrando palavras do Velho Testamento. VT é Velho Testamento e aqui embaixo NT é Novo Testamento. Então existem algumas palavras que a gente pode utilizar aqui para ter um direcionamento para chegar numa definição geral. Por exemplo, que não são todas as palavras que a Bíblia usa, que nós colocamos aqui, mas as principais. E nem todas estão relacionadas diretamente à oração, mas são temas de oração. Estão relacionadas, nem todas são traduzidas como oração. Os irmãos sabem que a Bíblia não foi escrita em português, por isso o Antigo Testamento, mais de 90% escrito em hebraico, e o Novo Testamento 100% em grego. Por isso que tem essas palavras, essas línguas estranhas aqui. Então a primeira palavra ali em cima, terminar, e aqui tem as referências bíblicas. A palavra terminar, ela pode ser traduzida como petição, súplica, pedido de graça, às vezes traduzido como oração. Nos Salmos, essa palavra, ela está muito envolvida nesse contexto de uma súplica que envolve dor, que envolve sofrimento, pedido de súplica, a pessoa que está desesperada. Existe aqui uma palavra, a palavra tefilá, que é o substantivo, é, geralmente essa aqui é a palavra mais comum para se traduzir a palavra oração. Por exemplo, nos Salmos ela é muito recorrente e ela é da mesma raiz de um verbo, o verbo palalo. Esse verbo aqui, ele significa, grosso modo, julgar. Só que tem uma conjugação desse verbo, que é no hitpa'el, que a forma dele é hitpa'lel, que significa julgar no sentido reflexivo, ou seja, a voz reflexiva quer dizer que o sujeito está realizando uma ação sobre si mesmo. Então é como se ele estivesse julgando a si mesmo, o verbo palalo. Geralmente ele pode ser traduzido como oração, mas a origem dessa raiz é julgar. Então quando fala hitpa'lel, ele está falando que ele vai fazer uma autoavaliação. Ele se apresenta diante de Deus para orar, mas antes dele apresentar os seus pedidos, ele faz uma autoanálise das suas emoções, motivações, interesses. Então antes dele pedir, ele julga a qualidade daquilo que ele está pedindo. Faz uma autoanálise. É como diz lá, por exemplo, em 1 Coríntios 11: examine-se o homem a si mesmo. Lá é outra palavra, mas é a mesma noção. Quando você se apresenta diante de Deus, você tem que se julgar para ver quais são as suas motivações. É uma autoanálise, um auto-julgar. Outra palavra que é utilizada também nesse contexto de queixa, meditar, murmurar às vezes, lamento. Murmuração é quando você reclama de Deus, e lamento é quando você se queixa para Deus. Murmuração é sempre pecado, a queixa, o lamento nem sempre. É quando você, desesperado, apresenta para Deus o seu desespero, para aquele que é o único que pode responder e solucionar o seu problema. Isso é queixa na Bíblia e também às vezes traduzido como lamento, a palavra siar. Outro verbo aqui, o verbo atar, está lá em Gênesis, por exemplo, também pode significar orar, é um verbo, dá essa ideia de suplicar, mas suplicar por outrem, por um terceiro, a ideia de interceder. Essa palavra também ela está relacionada a esse guarda-chuva maior, que é a oração. Uma palavra que está indiretamente relacionada com a oração é a palavra barar. Essa palavra, é daí que vem o nome Baruch, que significa abençoado. Esse mesmo verbo, quando é o homem que está se dirigindo a Deus, significa louvor. Quando é Deus que se direciona ao homem, é bênção. Então Deus abençoa o ser humano, é a mesma palavra, bar. Ele abençoa o ser humano. Quando é o ser humano que usa esse verbo para Deus, é louvor. Louvor e gratidão. Então está envolvido também. Essas são as palavras principais relacionadas que vão ou traduzir a palavra oração ou vão estar no conteúdo daquilo que é oração. Antigo Testamento. Novo Testamento, a palavra mais utilizada para oração, aqui embaixo, está lá em Filipenses 4:6, a palavra proselre, e da onde vem o verbo também proselromai, que é onde está, por exemplo, lá na oração do Pai Nosso, Mateus 6:9, que vamos ver hoje. É algo que você oferece a Deus. É uma oração oferecida diretamente a Ele. Esse prefixo pros dá essa ideia de dirigir-se a, nesse caso a Deus. É a palavra mais utilizada para oração. Mas tem também aqui embaixo a palavra teesis. Está lá em 1 Timóteo 2:1, significa petição, súplica, mas é no contexto de falta, de necessidade, de carência. Quando você reconhece que você tem falta de alguma coisa, é súplica. Seria o correspondente ali de terfinar, lá no hebraico. E duas palavras que são relacionadas com intercessão, a petição, a súplica, mas não por si próprio, mas por um terceiro, é aqui são duas palavas, que está lá também em 1 Timóteo 2:1, entelxis, e aqui embaixo, entunhano, Romanos 8:27, que fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como devemos pedir e orar, e Ele intercede por nós, se interpõe entre Deus e nós, fazendo essa mediação, intercedendo, suplicando por nós. E por fim, a palavra Eucaristia, que é a palavra gratidão ou reconhecimento. Nem sempre é só utilizado no contexto de oração, mas está no conteúdo, está na essência daquilo que deve ser toda a nossa oração, que é a gratidão. Se a gente for fazer um apanhado geral e buscar uma definição com base em todas essas palavras, a gente pode chegar à conclusão que a oração é o ato de aproximar-se de Deus no intuito de expressar adoração, dependência, devoção e relacionamento. Isso é a definição geral, mas de modo específico, com base em todas essas palavras, essa expressão se traduz em termos de louvor e gratidão, deixa eu usar o microfone, petições, pedidos de socorro em meio a lutas e angústias, não apenas por si própria, mas também em favor de outros. Em suma, orar é relacionar-se íntima e intencionalmente com Deus por meio de palavras. Se fôssemos fazer um apanhado geral de tudo aquilo que foi mencionado naquelas palavras que compõem a definição direta, objetiva e também o conteúdo que seria uma oração de acordo com a perspectiva bíblica. Então envolve não apenas pedir coisas, mas envolve um relacionamento íntimo, profundo, eterno com o Eterno, com o próprio Criador. É mais do que pedir coisas, mas é um relacionamento. A petição está envolvida também, mas é a expressão de dependência, de adoração profunda do nosso ser. Oração é mais do que isso, mais do que pedir. Às vezes a gente pensa que orar é só pedir, está envolvido, mas é mais do que isso. Aqui uma breve definição. Então, sabendo o que é a oração, a perspectiva bíblica, precisamos nos perguntar, como orar? Como que nós podemos orar? E não existe ninguém melhor para ensinar a oração do que Jesus. Ele é o nosso maior exemplo em todas as áreas das nossas vidas, inclusive na oração. Ele é o nosso maior exemplo, porque se você olhar o ministério de Jesus, ele é marcado por oração. Alguns estudiosos vão dizer que entre 20 e 25 oportunidades Jesus aparece ali orando, aparece de alguma maneira, direta ou indiretamente, expressando a sua oração. Então ele é o maior exemplo, Jesus ele orava. E aqui estão as ocasiões e também os versículos que mostram Jesus orando. Aqueles que quiserem também todos esses slides, você pode também mandar ali, WhatsApp, eu mando para vocês também, tudo bonitinho, mas se vocês quiserem tirar foto, fique à vontade também. Então, desde o início do ministério de Jesus, Jesus, ele ensinava que nós deveríamos orar, mas antes de ensinar isso com palavras, ele ensinava com exemplo. Porque quando a gente pensa em um professor hoje em dia, um professor é só aquele que descarrega conhecimento para vocês, compartilha informações. Mas na mentalidade hebraica daquele tempo, nos tempos de Jesus, o rabi, o mestre, era aquele que ensinava por meio do exemplo também, fazendo o discípulo. Se o mestre ia lá, pintava uma parede, o discípulo também pintava a parede. Se ele fizesse qualquer outra coisa, o discípulo, ele ia se sentir estimulado a realizar essa mesma coisa. Isso é o discípulo. E Jesus, desde o início do seu ministério, ele orava. Você vê aqui, oração após o batismo, oração solitária pela manhã, no retiro regular para orar. Muitas vezes aqui o texto fala que Jesus passou horas e horas, e às vezes a noite toda orando. Então, não é só uma vez que ele orou aqui, em algumas ocasiões. Na escolha dos doze, quando ele precisava tomar uma decisão importante, na escolha dos doze, dos seus discípulos, antes de fazer milagres, alimentar 5.000, de novo, após alimentar os 5.000, a cura, quando ele realizava curas, outros milagres, antes da confissão de Pedro, durante a transfiguração, no monte da transfiguração, quando ele louvava e dava graças a Deus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, a gente vai ver esse versículo que é muito interessante, ele ensinando, depois do seu exemplo, antes de ressuscitar, na perturbação, lá em João capítulo 12, quando ele fala com relação à sua morte, ele sente uma perturbação muito grande no seu coração, e ele fala, apesar de tudo isso, Pai, glorifica o teu nome através da situação que vai acontecer comigo. Mais milagres, quando ele impunha as mãos nas crianças, na bênção da última ceia, no vinho da última ceia, a oração sacerdotal, que é a maior oração registrada no Novo Testamento de Jesus, lá em João capítulo 17, ele ora por si mesmo, pelos discípulos, pelos crentes daquele tempo, e aqueles que viriam ainda a crer nele. Lá no Getsêmani, prestes a ser entregue nas mãos dos romanos, ele ora em três oportunidades: Pai, seja feita a tua vontade. Depois ele reitera isso mais duas vezes. E na cruz, as três primeiras palavras de Jesus foram orações: Pai, perdoa-lhes os pecados, porque eles não sabem o que fazem. Deus meu, por que desamparaste? Citando o Salmo 22. E Pai, as últimas palavras de Jesus: nas suas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Então a vida de Jesus foi marcada por oração. Então ele tinha todos os requisitos na prática para ensinar, porque ele era alguém que praticava a oração constantemente. Então Jesus, ele é não apenas o nosso maior exemplo, mas ele também é o nosso maior mestre. Porque lá em Mateus capítulo 6 tem a oração do Pai Nosso, que está aqui, como você pode ver. Mas o exemplo que Lucas nos dá, ele coloca uma informação muito curiosa, que antes de ele ensinar essa oração, não tem esse detalhe lá em Mateus, é dito assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então eles viram Jesus orando e pediram para Jesus também, que eles gostariam de aprender como que eles poderiam orar com essa mesma intensidade, esse relacionamento com o Pai. Eles poderiam pedir qualquer coisa para Jesus: Senhor, nos ajuda a fazer milagres, a transformar tudo isso que nós estamos vendo aqui em muito dinheiro, a ter saúde, nos ensina, Senhor, a andar sobre as águas, aquele não tinha andado sobre as águas ainda, nos ensina a fazer todas essas maravilhas. Mas eles pedem que Jesus os ensine a orar, porque eles entenderam, pelo menos naquele momento, eles entenderam que isso era aquilo que poderia ser de mais importante, a melhor petição, o melhor ensinamento que eles poderiam aprender, porque isso está implícito, que orar é ter relacionamento profundo, direto com o nosso Deus. Então Jesus, ele não foi apenas o exemplo na prática, mas foi o nosso maior mestre. E sempre quando a gente fala sobre oração, eu gosto de trazer a oração do Pai Nosso, porque lá no Evangelho de Mateus, a apresentação da oração do Pai Nosso está numa crítica que Jesus faz às três práticas de piedade judaicas daquele tempo, as principais. Porque se você for ver, todo o Sermão do Monte está relacionado à questão de relacionamento. Como que eu posso me relacionar bem? Então, se você for ver, as esmolas, que são o tema, Mateus 6, do 1 ao 4, fala com relação ao meu relacionamento com o meu próximo. A caridade, seria uma boa tradução do mesmo, a caridade que eu faço com relação ao meu próximo. A oração seria o meu relacionamento direto com Deus, na vertical. E o jejum seria a prática que eu foco na minha própria santidade, no meu relacionamento comigo. Então, basicamente, a mensagem de Jesus no Sermão do Monte fala sobre relacionamento, a essência daquilo que seria o relacionamento na vertical com Deus, comigo, com o meu próximo, na horizontal, resume tudo isso daqui. Então Jesus, ele está criticando a maneira como isso era feito. Ele não fala que essas coisas eram erradas, mas a motivação do coração dos religiosos de sua época é que estava equivocada. Por isso que no versículo 6 ele faz essa apresentação. Aqui está a grande ideia. Jesus, ele apresenta a grande ideia: guardai-vos de exercer a vossa justiça, que seriam essas práticas aqui, esmola, oração e jejum, diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão, que é recompensa, junto de vosso Pai Celeste. Então, se for, orar é bom, jejuar é bom, é necessário, fazer caridade é bom, mas tudo vai depender da motivação. A gente estava até compartilhando isso com o Antônio, acho que foi algumas semanas atrás, acho que foi semana passada, sobre a motivação. Às vezes a gente faz uma coisa que é boa, mas a nossa motivação é equivocada. Então, orar em público, dar esmolas em público, fazer jejum, não era esse o problema, mas é a finalidade, aquilo que está no coração. Porque se você volta no capítulo, você vê lá em Mateus 5, 14 e 16, Jesus, ele, primeiramente, ele conta uma parábola, fala que nós somos a luz do mundo, você não consegue esconder, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ela vai ficar exposta. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas não, você precisa colocá-la no velador para que ela ilumine toda a casa e traga luz. Antigamente não tinha luz assim, então você tinha que colocar num lugar exposto para iluminar toda a casa. A conclusão é: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para ser vista. Para que, aqui está a finalidade diferente, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui ele falou que nós não devemos fazer diante dos homens. Por quê? Porque a finalidade é equivocada, com o fim de ser visto. Mas aqui já fala que você deve fazer diante dos homens para que a sua ação traga glória a Deus. É a questão de motivação. Então, fazer publicamente, então a pessoa pergunta: ah, então eu tenho só que orar no meu secreto? Não. Nesse contexto aqui, Jesus está fazendo uma crítica à motivação do coração. Então não é errado nós orarmos em público, fazermos boas obras em público, desde que a nossa motivação e objetivo final seja para trazer glória e louvor ao nome de Deus. Precisa entender esse contexto aqui. Sabendo disso, como orar? A gente entra na nossa pergunta, na prática. Como orar? A oração do Pai Nosso, muito interessante que Mateus aqui relata para nós no versículo 7, que Jesus, ele disse que quando nós orarmos, nós não devemos usar de vãs repetições, como fazem os gentios. E não existe nenhuma oração que é mais repetida, memorizada, rezada, do que isso que Jesus está ensinando aqui. A importância de nós orarmos o contexto, repetição, vã repetição. Só memorizar, porque se você só memoriza e repete, você não entende as implicações, a profundidade daquilo que Jesus está ensinando aqui. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira lição: Deus é o nosso Pai. Para o judeu, naquela época, chamar Deus de Pai era uma petulância muito grande, uma ousadia muito grande, que quem poderia chamar Deus de Pai? Tá certo que eles tinham sim essa concepção, mas esse grau de intimidade não era assim exposto dessa maneira. Não é qualquer um que poderia falar isso, mas ele é o Pai. Ele é o meu Pai, ele é o Deus próximo, ele é o Deus imanente. Nós temos relacionamento íntimo, profundo com ele. E não é só o meu Pai, é nosso. Nós vivemos numa sociedade extremamente individualista, em que tudo deve ser voltado para nós. Mas sempre na oração tem que ter o elemento do outro, do nós, da intercessão. Aqui está a intercessão. Não é só meu Pai, é o nosso Pai. Ao mesmo tempo que ele está próximo, ele é o Pai, temos intimidade, ele é imanente, ele também é transcendente, porque ele está no céu. Ele está nos céus. Inalcançável, inatingível na luz de glória, ele está nos céus. Depois, o terceiro pedido: santificado seja o teu nome. Percebeu que a oração aqui começa pensando na nossa intimidade com Deus, na intercessão, no louvor. Os primeiros pedidos devem iniciar assim: intimidade, intercessão e adoração a Deus. E ele continua: venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O que é isso? É submissão. Venha o teu reino. Então, qualquer coisa que eu for pedir deve estar em harmonia, em sincronia com a vontade de Deus. Quando a gente fala venha o teu reino, esse era o tema principal da mensagem de Jesus. O reino já tinha chegado quando Jesus chegou, porque o rei estava ali, Jesus. Mas o rei, esse reino de Deus, ele não tinha vindo ainda na sua plenitude. Ele está esperando um cumprimento final, definitivo, que só vai acontecer na segunda vinda. O reino já estava ali, mas não em sua totalidade. Já, mas ainda não. Não em sua totalidade. Por isso que o reino de Deus, ele tem essa dimensão, tanto presente, passada, quando Jesus veio, presente, começa no nosso coração, quando Deus reina no nosso coração, ele é o rei da nossa vida, mas tem também uma dimensão futura, escatológica, para o fim. Por isso que ele fala, vem o teu reino, embora o reino já estava ali, mas não em sua plenitude. Faça-se a sua vontade, é a mesma coisa de vem o teu reino, assim na terra como no céu. Então é submissão. Percebeu? Quando nós formos orar, devemos priorizar intimidade, intercessão, adoração, submissão. Aí sim que entra a nossa petição, nós vamos pedir para nós, por nós, em nosso favor. Não é errado você pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Obviamente Jesus aqui está falando muito mais do que simplesmente uma fatia de pão, um pãozinho francês. Tem a ver também com o alimento, mas é um sustento. Então a gente deve expressar a nossa dependência de Deus. O pão nosso de cada dia, eu não falo, nos dê há 30 anos, dependência diária. Eu confio em Deus, Ele que é o meu provedor diariamente, independentemente da circunstância política, do meu trabalho, independentemente da minha conta bancária, se eu vou ficar doente ou não, é dependência diária. Eu devo expressar a minha dependência. E quando eu peço, eu apresento para Ele que Ele é o meu sustentador, eu expresso que eu dependo dEle. Deus, Ele espera que nós venhamos a pedir, sim, que Ele nos dê o pão, inclusive o pão sustento, roupa, veste, moradia, tudo aquilo que a gente precisa. Dependência. Percebeu? Se você só fica repetindo isso aqui, você perde a profundidade do que deve ser o conteúdo da nossa oração. E ele fala também, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O arrependimento. O arrependimento também deve estar presente. Então, primeiramente, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Tenho que perdoar, tenho que me arrepender. Isso está diretamente relacionado à confissão de pecados. Eu tenho que confessar. Lembra que oração é uma... é uma relação de auto-julgar-se, eu preciso reconhecer. E Jesus está falando aqui também, ó. Me perdoa da mesma maneira como eu perdoo o meu próximo. Me perdoa, porque eu tenho perdoado. E às vezes a gente tem que orar aqui e falar, Senhor, eu não tenho perdoado, mas me perdoa e me ensina a perdoar. Porque o texto aqui está falando é para Deus me tratar da maneira como eu trato as outras pessoas. Imagine se Deus me tratar da maneira como eu trato as outras pessoas. Dependendo de como eu trato as outras pessoas, é inferno direto. Não tem nenhuma possibilidade. E por fim, santidade. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Te deve buscar pela nossa santidade de vida também. Fugir da tentação, fugir da provação, suportá-la pelo poder de Deus. E Jesus está dizendo aqui que a gente não tem a menor possibilidade de resistir a Satanás, mas maior é o que está em nós. Ele consegue nos livrar desse maligno do próprio Satanás. Então percebeu, se você só fica repetindo 10 Pai Nosso, você esquece a implicação, a profundidade disso. Mas já foi o nosso sinal. Temos que acabar 11:15, né? Meio-dia 15, então temos um pouquinho ainda. Então vamos correr. Então percebeu? O que é a oração é mais profundo. Primeiro a oração, ela deve priorizar Deus. Depois a submissão, dependência, arrependimento, santidade. Não é só uma questão de só pedir para mim. Deve começar com louvor. Deve começar dessa maneira. E aí a gente entra para o próximo tópico. Por que nós não oramos? Às vezes é porque eu estou muito ocupado. Aqui algumas desculpas, existem várias outras desculpas porque nós não oramos, mas a gente estava comentando aqui que orar é uma coisa que vai contra a nossa natureza caída, vai contra, nós somos pecadores, nascidos de novo, mas seres híbridos, né? Então a gente está ainda lutando contra isso. Aqui, se você ler a parábola, aqui Lucas 10, 38 a 42, fala sobre aquela questão em que Jesus chega na casa de Maria e de Marta. Marta, ela estava toda ocupada com os afazeres e não estava prestando atenção em Jesus, naquilo que ele estava ensinando, mas Maria não, Maria se dedicou, deixou tudo de lado e priorizou. Então a gente precisa entender que oração é prioridade. Você dedica tempo àquilo que você entende como prioridade. Se você não entende como oração, como sendo algo importante, você não dedica tempo. Mas é uma questão vital. Tem aqui uma pesquisa que foi feita esse ano, que fala que mais de 9 horas online por dia o brasileiro gasta conectado. É chamado de hiperconexão. E dentre essas 9 horas por dia, 3 horas dedicadas em rede social. A dancinha no TikTok, no WhatsApp. 3 horas só enchendo a sua mente daquilo que te afasta de Deus. Então, o Facebook, o WhatsApp, né? Facebook já está meio velho, mas sei lá, o Instagram, outras mídias sociais aí, nas quais geralmente se gasta 3 horas por dia, vão depor contra nós, mostrando que a gente tinha tempo para orar. Entendeu? Talvez a gente não priorizasse, talvez isso não fosse importante para nós, a oração. Ninguém pode falar que não tem tempo. Outra desculpa: eu não reconheço a importância elevada da oração. A gente enfatiza muito no nosso encontro de homens que esses são os 3 pilares: palavra de Deus, oração e comunhão. Nenhuma pessoa que dedica tempo e investe nessas 3 áreas está capengando na fé. Você pode ver. A pessoa que está firme mesmo com Cristo, pode vir a dificuldade que for, é a pessoa que lê a palavra, ora e está em comunhão com os irmãos. Além disso, um dos itens da nossa armadura que é mencionada lá em Efésios é a oração. Ele fala aqui, ó, você tem que tomar a couraça da justiça, o escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra, os lombos cingidos com a verdade, os pés calçados, prontos para pregar o Evangelho, mas em todo tempo orando. Versículo 18. Em todo tempo. Tudo isso deve ser feito de parte de oração em todo tempo, espírito de oração. Então, oração é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. É uma batalha espiritual. A gente está numa batalha espiritual. E essa batalha não consegue ser vencida no nosso dia a dia se nós não orarmos. É um dos pilares que vai sustentar a tua fé. Às vezes é porque, eu não oro porque eu me sinto fraco espiritualmente. Me sinto fraco. Mas às vezes a gente está nos vacinando contra Deus. Existe a vacina anti-Deus, que é aquele que foi mencionado lá. Às vezes a gente consome só lixo. E essas coisas vão criando, cauterizando o nosso coração. Fica assistindo imoralidade, conceitos fora da vontade de Deus, ideias. Fica só se alimentando. Você está se vacinando contra Deus. Aí quando bater a palavra no seu coração, isso não surte efeito, porque você está se vacinando contra Deus. A pessoa quando toma uma vacina, para quando vier o vírus, esse vírus bata nele e ele cai. Nós estamos criando anticorpos contra Deus, quando a gente enche o nosso coração, o nosso tempo com as coisas que realmente não provém dele, se vacinando contra ele. Às vezes falta de perdão, necessidade de arrependimento, tudo isso demonstra que somos fracos espiritualmente. Então é uma desculpa para eu não orar. Basta eu me voltar às coisas de Deus, ler mais a palavra, ter mais comunhão, orar mais, que eu vou me fortalecendo. Perdoar. Jesus, ele disse aqui, ele vai reiterar essa questão, que se nós não perdoarmos, nós não receberemos o perdão de Deus. Marcos 11:25. E tem que me arrepender também, senão eu vou ficar fraco. Outra questão: eu não vejo necessidade de orar. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, eu tenho saúde. Não adianta só ter dinheiro. Não adianta você ter dinheiro e estar lá capengando numa cama que não consegue fazer nada. Então tem que ter o dinheiro e ter a condição, a saúde, para usufruir do dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, tenho a saúde, tenho um bom convênio médico e tenho uma família saudável, então eu tenho tudo. A impressão que dá, a ilusão, é que eu tenho tudo. Tenho sustento. Posso usufruir desse sustento e com Deus amados ainda. Olha que maravilha. Então Deus se torna um acessório. Mas quando a gente reconhece que na verdade tudo isso veio dele, quando nós temos a prosperidade, sustento, quando Deus dá, e Ele pode dar essas coisas para nós, isso não é pecado nenhum, nós devemos agradecer. E é mais um motivo para orarmos também. Lembra lá da palavra Eucaristia? Gratidão. É de onde vem a palavra Eucaristia, ceia. Deu graças, Jesus deu graças. Então, quando você estiver tudo de bem na sua vida, quando estiver tudo bom, próspero, saudável, família tudo bem, tudo convertido, tem sorrindo, né? Agradeça. Tem necessidade, sim, gratidão. Às vezes eu não oro porque eu tenho vergonha de orar. Talvez é por um pecado que está escondido, mas é impossível nós nos escondermos de um Deus que é eterno, onisciente. Não é possível você se esconder dele. Como diz Hebreus 4,13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então temos que confessar. Lembra lá do Adão? O Adão, quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi fugir de Deus. Quando nós estamos em pecado, a gente sente vergonha de Deus, foge. Aí Deus, ele chega para o primeiro casal e fala: Adão, onde você está? Ele pergunta: Adão, onde você está? Porque a nossa tendência, quando estamos em pecado, quando nós não confessamos, é fugir. E uma dessas fugas se manifesta na ausência de oração. Porque lembra? Oração é relacionamento íntimo e profundo. A palavra confissão significa você dizer a mesma coisa. Deus, ele diz que eu sou pecador e eu digo a mesma coisa. Confesso e peço e busco a reconciliação. Aconteceu a mesma coisa com Caim. Depois que o Caim matou o seu irmão, o Abel, ele também se afasta de Deus. Deus, ele chega lá e dá essa oportunidade. Onde está Abel, teu irmão? Lá em Gênesis capítulo 4. Percebeu que é o mesmo padrão? O homem peca e Deus vai e pergunta. Não quer dizer que Deus, ele não sabia que Adão estava escondido ali nos arbustos. E não significa que Deus não sabia que o Caim tinha matado o Abel. Mas quando Deus, ele se apresenta perguntando, ele está dando oportunidades de arrependimento. Porque ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas que a gente acabou de ler aqui em Hebreus 4. Então, se eu não confesso, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de orar. Algumas atitudes práticas, a gente já está caminhando para o final. John Piper, eu estava ouvindo aqui uma pregação dele. Três conselhos práticos para nós orarmos. Primeiro, ele fala: reserve um local e um horário. Tem que reservar. Porque se você deixar só para a sua carne determinar, eu vou orar quando eu sentir, eu vou orar. Você não vai sentir nada, principalmente se você estiver se vacinando contra Deus. Você não vai sentir mesmo. Então precisa determinar um local e um horário. Tem que ter essa disciplina. Ah, mas isso é lembrando do legalismo, não. É questão de sobrevivência. Por que que a gente vai trabalhar todo dia? Porque está lá determinado um local e um horário. É disciplina. E por que que eu vou, mesmo cansado, doente, às vezes? Porque eu sei que é uma questão de sobrevivência, então tem que determinar um local e um horário. Primeira coisa, se você não estabelecer isso, você não vai conseguir nem fazer exercício físico. Se você não determina, você não faz, não tem como. Seu corpo gosta de ficar sentado no sofá sem fazer nada. Só que não é porcaria, é bom. As coisas boas precisam ter esforços intencionais. Reserve isso. Ore em círculos concêntricos, lembra lá das prioridades? A gente pode até colocar aqui círculos concêntricos, ele fala assim, ó. Você está sem assunto primeiro, coloca Deus, lembra lá do louvor, Deus é a prioridade. Outro círculo concêntrico, né, que ele foge do círculo e vai se expandindo. Aí você pode lembrar de você, eu, família. Aí depois você aumenta um pouco. Aí você pode lembrar da igreja, missionário, missão. Vai assim expandindo, ó, do mais íntimo até o mais geral. Então, ora aqui, por exemplo, pelas autoridades. Está precisando, né? É terrível. Aí você vai lá, E vai expandindo. Olha aí pela paz mundial, pela fome. E aí vai, né? Ora para Deus te utilizar em alguma dessas áreas. São tantas infinitas aqui as possibilidades. Vai orando. Aí você vai daqui para fora, de fora para dentro, e vai fazendo esse exercício. Para você não focar só aqui, ó, porque às vezes a gente pensa que oração é só aqui. Não é só aqui. É mais do que isso. A gente acabou de ver que é muito mais do que isso. É relacionamento com Deus, é louvor, é expressão de gratidão, entre outras possibilidades. Então, ore em círculos concêntricos. E por fim, ore a Bíblia. Se você não tem conteúdo para orar, ore a Bíblia. Como que eu faço para orar a Bíblia? Porque eu não sei se você já teve a oportunidade de falar com uma pessoa que só ela fala, e você não fala. Então, não é um diálogo. Diálogo é dois falando. É monólogo. Mono significa um, logos, palavra. Monólogo, só um falando. É meio desagradável, né? Só a pessoa lá falando, e os outros não têm oportunidade. Quando a pessoa vai falar alguma coisa, acorda de novo. Então, o que que isso mostra? Mostra que quem só está falando, não considera que o que as outras pessoas têm para falar é importante também. Ela considera que só aquilo que ela tem para comunicar, para expor, para compartilhar é importante. O que você tem para falar não vai acrescentar nada na minha vida, então só eu vou falar mesmo, tá bom? Mas percebe que não tem um bom relacionamento, aí todo mundo fica entediado. Esse cara falando de novo, só ele fala. Monólogo. Mas, quando nós oramos, não pode ser isso, só um monólogo, só eu falando. Mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz da pessoa com quem você está falando, ou as pessoas, a conversa flui, é agradável. É boa, tá vendo? Todo mundo aí está conversando, colocando seu ponto ali, compartilhando coisas boas. Todo mundo está compartilhando alguma coisa. Isso é relacionamento, é coisa boa. Não é monólogo. Monólogo é chato. Só a pessoa fala. Às vezes a gente estabelece um monólogo na nossa vida. Se você não sabe o que pedir, agora você já sabe um pouquinho. Porque a gente acabou de ver que Jesus ensinou muita coisa ali. A essência daquilo que deve ser oração. Eu coloquei somente alguns salmos aqui e situações em que esses salmos vão apresentar para nós. Aqui estão, nessa coluna, as situações das nossas vidas que os salmos abordam. Porque os salmos, a própria palavra salmo, tehilá, ela significa louvor, sabia? São músicas, hinos, que expressam não apenas louvor, mas a própria oração, um grito do salmista diante de Deus. E salmo significa isso, oração, significa louvor. Os salmos são orações. E é interessante pensar que, já que o salmo é louvor, então ele só fala de louvor, vamos louvar a Deus, mas não. Você vê, quando você está sozinho, quando você expressa gratidão, confiança em Deus, esperança, confissão de pecado, tristeza profunda, né? Lá do Salmo 51, confissão de pecados também, ó. Às vezes um salmo ele pode trazer mais de uma situação, mais de um problema. Solidão, angústia, luta, perseguição, injustiça, proteção, sabedoria, vida familiar. Olha só quanta coisa que a gente pode ler num salmo desse daqui. Aí você lê o salmo, para um pouco, reflete sobre aquele salmo, sobre o que está sendo dito e ora. Olha aqui, imagine se eu abrir aqui o Salmo 51, o Salmo em que Davi ele confessa o seu pecado. Olha lá, um exemplo prático, Salmo 51. Lembra, oração não pode ser monólogo, é conversa. Então você ouve Deus falando, você responde. Então o diálogo acontece aqui, a palavra de Deus fala com você, aí você responde. Você pode responder com oração também. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí você pode parar um pouquinho e pensar na sua vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Por quê? Porque se tu não fores benigno para comigo e apagar as minhas transgressões, se as multidões das tuas misericórdias não me lavarem completamente na minha iniquidade e me purificar do meu pecado, estou perdido. Restaura em mim e vai. Lê, ouve, para, reflete e responde em oração. Aí você consegue orar. Consegue orar literalmente, biblicamente. Não tem nenhuma melhor oração. Vamos só correr aqui? Então tem a possibilidade. Lembre-se que oração é diálogo, relacionamento com Deus. Deus fala, eu aceito, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu, prioridade é a vontade de Deus na minha vida. Na verdade, a gente está aprendendo na nossa vida é isso aqui, nos alinharmos à vontade de Deus e não à nossa vontade. Porque a revelação de Deus, ela acontece em três níveis. Tem a revelação natural, Deus ele se revela. Essa revelação não traz salvação para ninguém. Por exemplo, lá em Romanos, capítulo 1, fala que as coisas invisíveis, a criação do mundo como um todo, expressa o eterno poder de Deus, ó. E fala que claramente você consegue ver pelas coisas que estão criadas, você consegue ver que um Criador criou tudo o que existe. É aquilo que em filosofia é chamado de argumento teleológico da existência de Deus. Telos significa propósito, desígnio. Então você consegue olhar para a complexidade, beleza, harmonia da criação e chegar à conclusão que isso jamais poderia ser fruto do acaso. Você consegue deduzir que apenas um Deus Todo-Poderoso poderia criar isso. Isso revela Deus. E aqueles que não creem em Deus são inexcusáveis. Não tem desculpa falar que Deus não existe. Está aí expresso. E no próprio coração faz parte dessa revelação natural também, porque o texto aqui diz que Paulo, que Deus, ele escreveu aqui uma lei no coração. Todas as pessoas, mesmo pessoas que não conhecem o Evangelho, essas pessoas têm um discernimento de bem e de mal. Pode estar deturpado, mas tem, sabe alguma coisa sobre bem e mal. Isso revela que Deus existe. Mas existe um nível que começa a ser especial aqui, que é na palavra. O texto aqui fala que tem uma revelação sobrenatural de Deus. Deus se revela no Antigo Testamento em Jesus, por exemplo. Deus aqui, ele falou antigamente de muitas maneiras, por profetas, e hoje ele fala através de Jesus, o Verbo encarnado. E Jesus fala: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E Jesus, ele fala também na composição daquilo que seria o Novo Testamento, ó, que os discípulos, eles estavam com Jesus, e vós, porque vocês acompanhavam o meu ministério, vocês vão ter também autoridade, porque vocês estão comigo desde o princípio, para testemunhar acerca de mim. E eles vão escrever o Novo Testamento. Por quê? Porque eles caminharam com Jesus, e todos os escritores do Novo Testamento ou foram os apóstolos ou discípulos próximos aos apóstolos. Então, Deus ali se revela na sua palavra. Mas tem um outro nível, que é não só o natural, revelação natural, sobrenatural, no Antigo e Novo Testamento em Jesus, mas um relacionamento que também revela a Deus. Natural, sobrenatural e relacional. Esses dois níveis aqui, é só o salvo que tem, ó. Esses dois níveis de revelação de Deus. Em Cristo nós podemos chegar ao trono da graça, como diz lá em Hebreus capítulo 4, nós conseguimos chegar ao trono da graça de Deus, entrar no Santo dos Santos. E Paulo aqui em Efésios 1, mostra que nós podemos conhecer Deus em profundidade, em oração. Olha aqui, uma das orações do apóstolo Paulo: não cesso de dar graças por vós, fazendo menções nas minhas, o quê? Orações. Aí o que vai ser o conteúdo da oração do apóstolo Paulo? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o Espírito de sabedoria e revelação do conhecimento, o quê? Ó, você consegue conhecer Deus orando. Já pensou nisso? Você consegue estabelecer um relacionamento e conhecê-los profundamente orando. Então existe um conhecimento natural, sobrenatural e relacional que nós conseguimos conhecer a Deus. Vamos só correr aqui. Deus, ele sempre responde. Às vezes ele fala: espere. Lembra da viúva lá persistente? Que ela estava diante de um juiz iníquo. Ela foi lá e pediu várias vezes que esse juiz intercedesse na causa dela, e o juiz falou: ah, tá, ela está aqui me importunando, eu vou julgá-la. Jesus fala: nós devemos permanecer orando. Às vezes Deus, ele fala: não agora, espere. Essa parábola foi contada para que nós perseverássemos em oração. Às vezes a resposta de Deus vai ser: espere, não agora. Às vezes pode ser um sim. Se for um sim, expresse gratidão. Agora, pode ser um não também. Se for não, reconheça que a gente não entende por que às vezes Deus fala não. Lá Isaías fala que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes eu não sei, às vezes eu peço, ah Senhor, me dê alguma coisa que aí, ao invés de deixar o ímpio ali rico, próspero, deixa eu ir, eu aqui com dinheiro, próspero, me dê o melhor salário, o melhor emprego, porque aí eu vou ajudar a obra missionária, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Às vezes não, às vezes vai ser o contrário, vai ser a minha ruína se Deus me der aquilo que eu estou pedindo, porque às vezes a gente pede e a gente não recebe, porque a gente pede, como diz lá em Tiago, por inveja a gente combate, e às vezes a gente não pede. Quando pede, a gente não recebe, por quê? A gente pede mal só para os nossos deleites, aí Deus ele não responde. Mas a oração que Deus responde, essa que a gente deve fazer, e eu fecho com esse slide aqui, a única maneira de Deus responder é essa oração aqui. A oração que Deus responde é aquela que está de novo em conformidade com a vontade dele. 1 João 5,14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que está implícito aqui? Eu tenho que conhecer a vontade de Deus, palavra, né? Aí Ele vai dizer sim. É simples, né? Esteja em harmonia com a vontade de Deus, Ele vai dizer sim. Então, quando tiver tudo difícil, quando Ele responder, espere ou não, a gente deve então focar não na nossa vida, mas vamos interceder. Lembra daqueles pedidos lá? Vamos fazer esse exercício durante a semana. Você vai esquecer os seus problemas, olhar para a foto que você tirou e apresentar diante de Deus em oração esses pedidos, interceder por eles. Essa é a vontade de Deus para nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Gostaria de pedir que depois dessa aula a gente possa estar alinhado com a Tua vontade e que, independentemente da resposta das nossas orações forem espere ou não, ou sim, que nós possamos estar felizes com a Tua vontade. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.